A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistada a historiadora e jornalista Alice Mitica Koshiyama. Ela é professora doutora sênior do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Alice Mitica é autora dos livros Monteiro Lobato, Intelectual e Empresário, lançado pela EDUSP, Mulheres Jornalistas, Opções Profissionais para a Construção da Cidadania, pela editora Comarte. Ela está nos falando sobre a ditadura pós-64, relações de gênero e comunicações e ensino de jornalismo. E também nos blocos anteriores nos falou sobre Monteiro Lobato. Pois é, Alice, no bloco anterior, eu fechei o bloco fazendo uma pergunta para você. Quem é Luiz Edelbrando Pereira da Silva, que você chega a mencionar, e você estava mencionando, sobre o papel da USP, ou de alguns professores da USP, dentro da ditadura militar?
Bom, falando bem rápido, a história dele é bastante conhecida. Ele é um pesquisador fabuloso, que morreu já, é da área de parasitologia. Mas o que eu queria registrar aqui é o depoimento que ele deu, falando que ele foi, logo no pós-64, denunciado por uma aluna dele, do qual ele era orientador, né? Então, eu queria colocar em questão isso, né? Quer dizer, se você tinha professores perseguidos e teve muitos e alunos perseguidos, você também tinha no corpo discente e docente personagens que perseguiam, né? Eram perseguidores. De modo que, para ter uma história completa, nós precisamos encarar essas duas facetas, embora seja muito doloroso admitir, né? E acho que essa questão interna surge, por exemplo, no caso do reitor de Santa Catarina, o professor Conselier, né? E que foi justamente vitimado por uma ação de um colega dele, né? que levou o caso para fora da universidade e redundou em toda aquela repressão em cima dele, dos colegas, e até hoje não foi provado nada que ele tenha feito de errado. Realmente ele não tinha feito, mas foi uma ação tão drástica que resultou nessa tragédia, que, aliás, a imprensa fez um papel vergonhoso também na cobertura disso, né? Mas, então, eu quero dizer que reconhecer essa posição nossa em relação à ditadura é importante, porque, na medida em que a gente acha que foi só o governo militar e que a coisa se encerrou, e que somos todos irmãos, nós vamos abrir chance para que as coisas horríveis continuem acontecendo, né? É só isso nesse quesito que eu queria...
Quer dizer, né, a USP ela tem essas duas facetas,
sim,
né?
Sim, a USP e todas as universidades. Não podemos nos iludir, né? Nós que pesquisamos, que estudamos, né, que pensamos nisso, sabe? Eu acho que é importante ressaltar esses aspectos, né? Agora, você fez uma pergunta sobre as anistias. Eu acho que a anistia foi uma contingência política no país, mas eu não concordo, não concordo, mas não adianta...
Não concorda com o quê?
Com a anistia do jeito que foi feita, né? Agora, a questão é que os militares ganharam, eles impuseram as suas regras, você teve não só a anistia de 79, mas teve o pacote de abril de 77, que destruiu aquela precária estrutura política partidária que poderia depois, né? Era o MDB forte, etc. E também o assassinato de vários líderes que estavam encaminhando a questão da democracia no país, né? a partir da ação partidária, e não da ação dos partidos políticos, e mesmo depois da derrota da luta armada. Né?
Você acha que se foi muito complacente com os militares?
Não, eu acho que não é questão de ser complacente ou não. A questão é de você ter poder. Você não tem poder, né? Eu acho que é basicamente isso que se coloca, né? Eu não sou especialista em estudo de poder e tal, né? Eu deixo essa questão para os outros pesquisarem. Agora, eu acho que a gente pode passar para o assunto que é a questão das mulheres.
Isso, porque você está desenvolvendo a pesquisa, né? A ditadura pós-64, relações de gênero e comunicações
em jornalismo. Mas as relações de gênero vão além da ditadura. A minha pesquisa em relações de gênero começa antes e começa a partir do reconhecimento que as relações de gênero são desiguais e que hoje você tem várias correntes de pesquisadoras, né? Sobre a questão dos direitos de cidadania e dos direitos humanos das mulheres, e que é uma área de estudos, eu dizia, transdisciplinares. Você transita por diferentes perspectivas de estudos, né? O que eu percebo, eu estive no último Congresso Mundial das Mulheres lá em Santa Catarina, é que nós temos grande dificuldade de separar os estudos mesmo, né, da situação das mulheres, das práticas que estão sendo desenvolvidas, da proposição de possibilidades de ação. Então, a gente tem, de um lado, a importância da militância ativa transcorrendo como alguma coisa que muitas vezes não carece de uma perspectiva da história. Né? Quer dizer, quando a gente for ver a perspectiva da história das mulheres no Brasil, né, dos anos 70 para cá, a gente percebe grandes ganhos. Ao mesmo tempo, a gente percebe que, em certos aspectos, ela não avança. Porque a nossa sociedade, isso está ligado à desigualdade, não só de interesses, de formação, mas também de valores, né? De valores. Então, coisas básicas, como o direito ao aborto, não tem espaço, não tem validade para alguns grupos que não são orientados nem pela questão da saúde, né? Como lembra o médico Drauzio Varella, né? Quantidade de pessoas que morrem de abortos mal feitos e que são mulheres pobres, porque quem pode pagar uma operação faz um aborto no Brasil, sem problemas, né? Então, é uma questão de pobres que não é resolvida. E o Congresso, cada vez mais que tem que decidir isso, né? Eles recuam e têm apoio de entidades poderosas, entidades religiosas, entidades político-partidárias, e que então criam essa situação difícil, justamente porque é um tema secular, né? pautado por outros valores, né? O outro aspecto que eu tenho estudado com cuidado é a questão da autonomia, né? Da autonomia da mulher, né? Que, ilusoriamente, a gente pensava que o acesso ao mercado profissional, o acesso a cargos, e que ainda há uma grande desigualdade em relação à remuneração de pessoas que fazem as mesmas atividades, mas são de sexos diferentes, né? De homens e mulheres. A gente tem as estatísticas, mas não vai dar tempo de falar aqui, mas está aí para consulta de quem quiser. Existe o fato também de alguns valores cultuados pelos homens, né, por parte dos homens, que não consegue reconhecer a autonomia da mulher para decidir sobre a vida dela. E nem algumas mulheres também não admitem a autonomia, né, nas relações. Então, a gente tem aí um monte de casos todo dia, né, de mulheres assassinadas por seus companheiros, por seus maridos, por seus namorados e às vezes pelos seus pais, né, e até por filhos, mas principalmente pelos seus pais, porque transgrediram um certo código dominante, né? E eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, né? A questão de admitir uma autonomia em relação ao modo de agir, de se comportar, de trabalhar, né? Agora, como nós estamos cada vez mais retrocedendo, né? 20 anos em dois, né? Eu até ouvi um slogan que eu achei até apropriado, 20 anos em dois. Nós estamos retrocedendo, o que a gente percebe é que a gente está, às vezes, lutando por coisas que já deviam estar estabelecidas, conquistadas. Então, você tem movimentos tentando bloquear ou destruir coisas que já foram aprovadas.
Conquistas, né?
Conquistas, né? No Congresso. Então, eu acho que esta é uma questão muito complicada, né? E eu tenho um outro ponto, né, que eu tenho acompanhado um pouco, que é o aspecto de chamar os homens para discussão da questão de gênero, né? Os grupos de masculinidades, que envolve desde terapeutas, psicanalistas, até promotores de justiça, de pessoas que reconhecem que alguns delitos na área decorrem de atos que precisam ser trabalhados de outra maneira, e não apenas com prisão, cadeia e repressão direta, né? Mas, enfim, é isso. Em relação ao ensino, quer dizer, em relação ao ensino de jornalismo, eu acho que falta muito, porque a gente tenta levar para os alunos essas questões cruciais no campo dos direitos, né, de homens e mulheres, das questões de gênero, da visão sobre a ditadura, mas eu acho que a gente depara com as limitações da própria perspectiva do que é a história, né? Quer dizer, aquela coisa que é desenvolvida pela memória, que fala assim, não, porque não podemos repetir o que aconteceu, ou vamos repetir o que houve, é completamente fora do campo de estudos históricos, né? A gente não vai repetir e também não vai evitar, né? Porque são coisas diferentes, em épocas diferentes, em momentos diferentes. Então, eu acho que a grande dificuldade que a gente enfrenta nos estudos e na divulgação dessas temáticas é a questão de que você tem que aprender a fazer análise de conjuntura histórica. Né? A conjuntura histórica de 64 é uma coisa, de 70 é outra, de 74 é diferente. E alguns estão operando de 80, 85, de 88. Alguns estão operando como se fosse tudo a mesma coisa, né? Como se tivesse o diabo lá, o inferno aqui.
E para fazer análise de conjuntura é necessário levantar os documentos históricos, a própria imprensa e uma série de outros elementos.
Importante usar uma metodologia de pesquisa histórica, né? Eu trabalho muito com um livro que eu recomendo a todos os ouvintes, que é o livro do Edward Hallett Carr, que chama Que é História, editora Paz e Terra. E é um livro magnífico, acho que é antigo, né? O autor escreveu, acho que nos anos 60, mas até hoje ele tem os primeiros passos para quem quiser pesquisar, tem que ler o livro várias vezes, discutir, é o que eu tenho que fazer com os alunos. Não sei se estou tendo êxito, mas é um esforço que eu estou fazendo.
Por exemplo, os alunos de jornalismo da contemporaneidade, né? O que, que eles diferem dos alunos, por exemplo, do período de contestação?
Olha, eu acho o seguinte, você não sei os alunos, mas... É claro, né? Você tem, numa ditadura, você tem que se comportar de outra maneira, sabe? Para o bem e para o mal. A ditadura te dá uns condicionamentos, né? Isso é bobagem. E não dá para comparar, porque são gerações diferentes, formações diferentes, pais e mães, avós, amigos... ambientes diferentes, né? No tempo que eu fiz o curso e parte do tempo que eu fui professora, você não tinha internet, não tinha DVD, não tinha essas coisas. Você...
Mas a profissão de jornalismo, havia uma utopia, né? De que ela poderia ser transformadora. Né? Hoje não está muito presa a ideia de mercado.
Olha, é verdade. Você tem gente que transforma até hoje e tem gente que é sacana mesmo. Naqueles tempos eram os vigaristas, os aproveitadores. Então, eu acho que é bobagem você falar que... Você pode dizer que havia algumas crenças, mas é porque também a informação não circulava como hoje, né? Eu não tenho nenhuma ilusão sobre o ser humano, não. Eu acho que você pode ser maravilhoso e você pode ser um cretino diplomado, sabe? Pensando em professores que eu tive contato, né? Só para lembrar... o meu orientador, Virgílio Noia Pinto, o Paulo Emílio Salles Gomes, que eu tive pouco contato assim, pessoal, mas eu fiz curso com ele, fiz entrevista, e o Alfredo Bose, que foi meu orientador de doutorado.
E esse você destaca como excelentes professores?
Não é excelentes professores, excelentes pessoas. Porque você pode ser um excelente professor e ser uma pessoa... horrível, intratável, sacana. Você pode ser um predador com toda a sua sabedoria no seu campo específico. Então, é uma coisa o ser humano, outra coisa é o que ela é como pesquisador e tal. Então, quando você fala eminente pesquisador, está certo, mas como é que ele era como ser humano? Eu estou falando desses três que são pessoas conhecidas na universidade e que foram seres humanos com os quais eu tive contato, sabe? É que gente que não ficava fazendo barganhas, pedindo coisa em troca, e fazendo não sei o quê, e pressionando, e falando, sabe? Porque tem gente magnífica do ponto de vista do conhecimento e da influência política, mas que eu faria restrições, assim, sabe?
Bom, Alice, o nosso tempo ele passa muito rápido, né? Mas eu acho que você é uma excelente pessoa, né? E uma excelente professora.
Obrigada,
né?
Não, mas todos... Seus olhares bondosos.
Não, então assim, você é uma excelente pessoa e uma excelente professora, colocando aí que é possível, né, termos pessoas completas,
eu acho que
né,
sim,
nesse sentido.
É verdade. Eu queria. Não acabou o tempo, né?
Não, mas pode falar.
Eu queria citar uma pessoa que não está aqui, mas que já se aposentou, a Maria Otília Bocchini, que foi minha amiga no curso também, é minha amiga fora do curso, e que me iniciou na perspectiva feminista de realidade, porque eu tinha perspectiva assim, muito de homem, né? E era a que me chamou a atenção na prática do magistério e da pesquisa.
Ah, e uma das características que eu percebo em você é a sua capacidade de indignação, né? E isso é uma característica muito positiva. Quero muito agradecer a sua presença aqui. E chegamos realmente ao final do nosso tempo.
Ok.
E volte mais vezes. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a historiadora e jornalista Alice Mitica Koshiyama, professora doutora sênior do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP. Ela nos falou sobre Monteiro Lobato e também a sua pesquisa mais recente, A Ditadura Pós-64, Relações de Gênero, Comunicações e Ensino de Jornalismo. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.